Querida e qualificada audiência, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
Sou Felipe Almeida, professor de economia da Universidade Federal do Paraná e membro do grupo Heterodoxos Extremistas.
Tem isso, é?
Não sabia disso também. Aqui é Manuel Ramon, professor de economia da Universidade Federal do ABC e já pleiteio a entrada nesse grupo, se possível. Né, a
parte o senhor do, é fundador, do, professor. Só não sabe.
Só não sei, ótimo. Que ótimo. Fico feliz em saber.
E meu nome é Marco Cavalieri, sou professor da Universidade Federal do Paraná também. É, e eu sabia que vocês iam gostar desse negócio de heterodoxo extremista.
Seja muito bem-vindo, Marcão.
Quem chamou a economia underground de heterodoxo extremista foi um colega da ciência política.
Ah, agora eu entendi. Ah,
e ele tá correto.
Eu gostei. E eu falei pro Felipe porque eu sabia que ele ia gostar.
Maravilhoso, maravilhoso. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Heterodoxo extremista.
Extremista. Né?
E ele falou isso como uma, vamos dizer, uma crítica?
Não, elogiando.
Ou, elogio.
Elogiando, claro, claro. É. Pra gente descer a lenha da independência do Banco Central, né?
Olha só aí, porra, com gancho, com
agora vai.
Um assunto, tá, o negócio tá redondo.
Tá redondo.
Mais uma vez, temos a enorme honra de receber o nosso querido amigo Marco Cavalieri. Dessa vez, vamos buscar elencar elementos para uma discussão institucionalista acerca da independência, ou não, do Banco Central. Essa discussão, apesar de recorrente, ganhou bastante fôlego durante as semanas de nosso recesso nesse início de 2023. Afinal, qual a contribuição institucionalista para esse debate?
Fantástico, maravilhoso, maravilhoso.
Vocês concordam que essa, apesar de uma discussão que ganhou fôlego nesses últimos tempos, ela é bastante recorrente, né? Pelo menos no curso de economia, eu lembro que eu já me deparava com ela entre colegas, assim, recorrentemente, né? Não, é algo que está assombrando a gente há um bom tempo já.
Eu acho que a grande questão que nos conduz... Muitos países. E a grande questão que nos conduz para esse debate é o significado de independência, né? O que quer dizer esse Banco Central independente, né? É independente de quê? É um agente, é um tomador de decisão na economia sem influência alguma, né, dos outros tomadores de decisão na economia? Eu acho que esse é o ponto. Perfeito. Porque quando a gente fala em independência do Banco Central, a gente está falando em independência do governo. Uhum. E você ter elementos que não associem necessariamente o mandato governamental, né, às diretrizes do Banco Central, né? Então, você, claro que os países eles, apresentam suas próprias diretrizes para que isso aconteça, suas próprias políticas para isso aconteça, mas assim, ser independente do governo é um Banco Central independente, né, no sentido amplo, tal como se noticia, tal como algumas pessoas apresentam no debate, aí eu acho que daí a gente consegue apresentar a visão institucionalista. Tô errado ou estou certo, pessoal?
Tô certo ou tô errado?
Tá certíssimo.
Eu acho, Felipe, que isso tá certíssimo, né? E nós todos somos economistas e lógico, né? Eu venho ouvindo essa ladainha de Banco Central independente desde que sou aluno de graduação, quando eu entrei na universidade aqui, em 1998, né?
Foi há 84 anos.
E a discussão sempre, para a gente, né, para os economistas, era apresentada de um modo, pelo menos do lado mais ortodoxo, vamos dizer assim, como se você tivesse uma técnica ideal, e aquela técnica ideal ela vai setar os instrumentos de política monetária para fazer um controle de inflação, de modo, então, que a gente pode dizer assim, neutro, né? Mas aí, quando eu me tornei professor de economia, depois de fazer o doutorado, eu conheci os colegas aqui do Departamento de Ciência Política, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, que estavam interessados em estudar o Banco Central. Eles já vinham estudando, eles são especialistas em elites políticas e elites dirigentes, né? Uhum. Então eles estudam basicamente a questão que eles tentam responder assim, é quem manda nas coisas, né? E eles estavam interessados em estudar o Banco Central, me chamaram para conversar com eles, e aí eu descobri um campo completamente diferente, que é esse campo das elites, e que já venho trabalhando com eles há mais de 10 anos nesse tema do Banco Central, né? Que, assim, o Banco Central, ele vamos supor, isso não é verdade, óbvio, né? Que exista uma técnica neutra, né? Mas o Banco Central não pode ser independente dos indivíduos que o dirigem, porque esses indivíduos são indivíduos com motivações, com ideias, com ideologias e, principalmente, e é isso que o pessoal desses dirigentes e políticas estuda, eles não são independentes dos seus backgrounds educacional e profissional. E não são independentes dos seus próprios interesses profissionais. Por isso se fala, por exemplo, do chamado fenômeno da porta giratória, né? Uhum. Em que não só no Banco Central, mas o Banco Central aqui, no caso brasileiro, e acredito que em boa parte do mundo, ele é o regulador do sistema financeiro também, além de ser autoridade monetária, né? E essas pessoas, obviamente, o Banco Central sendo essa agência reguladora do sistema financeiro, essas pessoas têm interesses. Se elas vieram do sistema financeiro, uma pergunta natural que ocorre, sem imputar culpa a ninguém ou má intenção a ninguém, mas uma pergunta natural que ocorre é: ora, mas esse cara veio do sistema financeiro, ele uma hora vai querer voltar para o sistema financeiro? Não vai voltar para o sistema financeiro? Ou a própria formação, digamos assim, o mundo epistêmico a que esse cara pertence, formado no sistema financeiro, não seria, por exemplo, diferente do mundo epistêmico de um acadêmico ou de um mundo epistêmico de alguém que foi burocrata do Banco Central a vida inteira? Então, essas são questões muito importantes. Então, assim, Banco Central independente, aquela famosa pergunta, Banco Central independente de quem? Ora, definitivamente, ele não é independente das pessoas que o dirigem e que são as pessoas responsáveis pelos processos decisórios dentro do Banco Central. Então, essa questão que me atraiu para esse campo de estudo, já há mais de 10 anos eu estou aqui com os meus colegas, né, principalmente o Adriano Codato e o Renato Persinotto, são dois dos maiores cientistas políticos aqui brasileiros, né, nós estamos estudando essa coisa do Banco Central.
Isso vale a pena destacar, né? O grupo de ciência política aqui do FPR é um grupo absolutamente fantástico, né, com grandes pensadores, grandes pesquisadores, né, e eles lançaram um livro recentemente. Qual é o nome do livro, Marcão?
Os Mandarins da Economia.
Os Mandarins da Economia.
Organizado pelo Adriano Codato e pelo Matheus Albuquerque, que é doutorando aqui no Programa Ciência Política.
Que tem a ver com presidentes do Banco Central, né?
Presidentes e diretores, né?
E diretores do Banco Central.
Como o pessoal faz essa pesquisa faz tempo, nós temos um largo banco de dados, assim, com todos os lugares onde o cara trabalhou, né? Onde que o cara se formou, se o cara fez uma especialização, se o cara era ligado a partido A, para partido B, enfim, é um banco de dados muito, muito rico, que vem sendo construído há muito tempo pelos alunos e pelas alunas do programa de pós-graduação em ciência política.
Ah, fantástico. Então fica aí a dica que o pessoal que queira saber mais, né, sobre presidentes e diretores do Banco Central, por favor, aí fiquem à vontade, né? Mas esse tema, ele me puxou... Não, calma aí. Antes de eu entrar nisso, professor Manu, o senhor está muito calado, professor.
Não, então tá bom. Então vou intervir.
Isso.
Como se diz, o senhor
intervirá independentemente ou não?
Já que você é um heterodoxo extremista, você é um intervencionista, então intervém.
Por natureza.
Não, eu acho que essa discussão é muito importante, né? E a gente fica... Eu fiquei vendo os debates em torno da disputa, né, que temos aqui, que ficou um pouco clara, né, acerca da taxa de juros e essa dependência do Banco Central de certos interesses, né? E, do outro lado, um Estado tentando fazer algum tipo de política, né, pública, social, que não atenda diretamente esses interesses, né? Então, isso ficou interessante ver, né, essa disputa, que eu acho que vai continuar por um tempo ainda, né? Agora, quando você vê essa história do Banco Central Independente, ela me chama a atenção, né? Porque, primeiro, que não é uma questão brasileira, né? Isso aí, em vários países, é uma questão. E eu volto ali, que uma coisa que me chama muita atenção, primeiramente, a história do Queen Slobodiano Globalistas, né? Naquele livro, chama Globalistas, eu recomendo, em que o argumento dele é como o movimento neoliberal, né, que ali começa lá com o Mises, né, na Liga das Nações, ele coloca, que começa esse movimento de fato, é um movimento político, né, de limitação do espaço democrático. Né? O neoliberalismo é isso, limitar o espaço de decisões democráticas a respeito da economia. Né? E aí é muito interessante, porque ele coloca, por exemplo, uma forma disso, de você fazer essa limitação que emerge desse processo, por exemplo, é o FMI. Né? É medidas de austeridade para o mundo inteiro. Né? É aquela. É o consenso de Washington, como se falava aqui. Né? É, ou seja, olha, o campo de decisão política, né, decisão democrática, popular, não pode afetar certas decisões econômicas, porque elas estão em outro lugar, né, e elas são decididas por outros agentes, certo? E você tem que se acostumar a isso. Então, mesmo isso é OMC. OMC é isso. OMC é isso. Ah, qualquer sua decisão aqui comercial vai afetar o mundo, então você não tem... O povo não pode decidir. Basicamente isso. E quando o povo começa a tentar decidir muito, a gente bota umas ditaduras. Não é à toa que os próprios pensadores neoliberais estavam envolvidos em todo tipo de ação política de extrema-direita, e eles não têm nenhum problema com isso. O Banco Central Independente entra aí, né? Aí, é um espaço de decisão em que democraticamente o povo não pode decidir, né? Então ele faz parte desse movimento, né, de isolamento das decisões democráticas. E aí nisso eu volto lá para o Polanyi, que já fez episódio sobre isso, né, que ele coloca exatamente dessa maneira o fascismo. O fascismo é você eliminar as decisões democráticas. O campo democrático ele é destruído e emerge apenas uma sociedade corporativa em que as ações dos humanos estão sujeitas aos interesses corporativos. Aí vão os interesses dos bancos, os interesses do setor financeiro, do setor empresarial. Então eu acho, só para dar um preâmbulo, né, que a nossa discussão, eu acho que fica nesse meio, e isso é uma discussão do mundo. Né? E é uma discussão antiga, porque aí eu lembrei nessa discussão do Mirovski falando de como surge a história, de como surge o prêmio do Banco Central da Suécia, né? Que é o nosso prêmio Nobel de Economia, entre aspas, né?
O fake Nobel.
Não é Nobel, né? Economia não tem Nobel.
Esse prêmio do Banco Central da Suécia está ligado ao movimento político das elites suecas para justificar, né, um Banco Central independente, entre aspas, na Suécia. Então fala, vamos aproveitar a questão do prêmio, a gente dá um prêmio para a economia para todo mundo que justifique, teoricamente, a existência de um Banco Central independente. Né? Então você vê como está arraigado na teoria econômica, na história da economia, essa discussão.
Pois é. Manuel, eu acho que a gente tem aqui algumas instituições mesmo, em a formação de hábitos de pensamento, né? Um hábito de pensamento que eu não acho de todo ruim, aliás, acho bom, né? É um hábito de pensamento que a gente tem, que foi crescendo ao longo do século XX, né? De que as decisões governamentais devem ser informadas de alguma forma por técnica, por evidências, por dados, né? Então, a gente passou aí a pandemia e a gente viu o perigo que é, né, você não querer que as decisões de governo sejam informadas por isso. Agora, na economia, tem uma coisa que para mim é um pouco mais curiosa, porque na economia existe uma separação, uma divergência, digamos assim, de pensamento entre economistas que, poderíamos dizer assim, né, o grupo A ou o grupo B, ou os ortodoxos e os heterodoxos, são, um é tão técnico quanto o outro. Né? E você foi criando, e no Banco Central Brasileiro, isso que a gente estuda faz muito tempo, né? A coisa do mainstream, e podemos dizer até da ortodoxia, ela domina essa instituição de um modo muito forte, e desde o seu começo. Uhum. Né? Eu estou escrevendo um artigo com o Luiz Gustavo de Paula, né, que o Felipe foi professor dele, foi meu orientando, né, sobre os presidentes do Banco Central, e o que a gente constata é que mesmo lá no começo, lá na década de 60, quando o Banco Central nasceu em 65, os primeiros presidentes do Banco Central, que não eram caras que foram aqueles caras que tiveram aquela carreira tradicional de fazer graduação em economia, daí para o exterior fazer pós-graduação, doutorado em economia, esses caras, eles entraram no serviço público muito cedo, e foram para o exterior depois, como funcionários públicos, estudar, em sua maioria, em escolas ortodoxas. Uhum. Então, o Banco Central é uma instituição que, desde o seu nascimento, né, ele é dominado pela ortodoxia, ou seja, o background educacional, né, e, por vezes, o background profissional dos presidentes do Banco Central e da maioria dos diretores, daqueles diretores que tomam decisões em relação à política econômica, né? Ele é esse background ortodoxo mainstream, né? E, recentemente, uma aluna minha, a Paula Portela, né, ela defendeu uma dissertação de mestrado, que ela faz o seguinte, o que ela pega? Ela pega o Banco Central e diz assim, olha como a diretoria do Banco Central é toda de background ortodoxo e toda de background mainstream. Só que a academia brasileira, que é o argumento do De Cash, né, que vocês já devem conhecer, a academia brasileira não é. A academia brasileira é plural. Ou seja, há uma dominância, se a gente for falar em termos de quem estuda políticas públicas, ciência política, né, há uma coalizão dominante, né, no Banco Central. E há um bloqueio, né, do acesso da outra coalizão, da coalizão heterodoxa, né, a esses lugares. Então, o que a Paula fez, por exemplo, foi, ela pegou os currículos de quase todos os professores e pesquisadores de centros ligados à ANPEP, que trabalham com macroeconomia, política monetária, né, economia monetária, e foi vendo, foi classificando, né? Aí a gente olhava, né, a gente olhava revista que o cara publica, a gente olhava associação que o cara apresenta artigo, onde que o cara estudou, quem foi o orientador do cara, o que foi a tese do cara, e ia classificando, né? Entre mainstream e heterodoxo, né? E aí você tem uma academia, mais ou menos, com esses caras que trabalham no macro, rachada no meio. Tem um pouco mais de ortodoxo, isso que ela constatou. Tá? Mas não é um número muito maior, eu não vou lembrar o número agora de cabeça, mas é 50%+. Tá? E enquanto a academia está rachada no meio, o Banco Central, né, que é uma das principais, se não a principal instituição a dirigir pelo menos um lado da nossa macroeconomia, né, o lado monetário, ela é totalmente bloqueada para esse heterodoxo. Eu acho que isso é uma instituição, uhum, ou seja, a instituição pública Banco Central acaba por ser dominada por um tipo de background, por um tipo de profissional, e obviamente que daí ela não é independente, porque a gente sabe que há divergência entre esses dois lados, né? Então ela é dependente do quê? Ela é dependente do mainstream, dependente da ortodoxia. Ou seja, mesmo que o mainstream e a ortodoxia mudem ao longo do tempo, e a gente sabe que muda muito pouco, né, pelo menos na sua interpretação do que deve ser a economia monetária, é sempre esse lado que está dominando a coalizão, né? Então isso eu interpreto como uma instituição que é um pouco derivada desse hábito de pensamento que as decisões devem ser técnicas, que eu acho que está absolutamente correto. Só que assim, o outro lado, o lado heterodoxo, também é técnico, né? Esse é o caso que nós temos na economia.
Eu acho que é muito curioso, né, a própria pertinência da questão de um Banco Central independente. Porque ele é de origem e substancialmente uma instituição de Estado, né? Ou seja, ele tem as atribuições que justificam a existência dele atreladas ao Estado, né? Uhum. E você retirar isso do Estado, obviamente fazendo aqui uma distinção entre o que é governo e o que é Estado, mas você retirar essa capacidade de atuação do Estado, né, independentemente de governo, uhum, parece bastante contrassensual pela própria existência dessa instituição. Né?
E tem um problema de fundo, que o Banco Central só funciona com ações casadas com o Tesouro. Né? Então, ele é uma, não vou chamar independente, autônomo, podemos dizer, no sentido que ele se dirige sozinho por alguma outra razão, mas ele precisa do Tesouro, porque sempre são ações casadas, né? Ele, o que ele vende de papel não é ele que faz, né? E o que ele compra de papel. Então é muito bizarro, né? Falar, olha, você tem uma fábrica e o cara que vende as coisas da fábrica não é você. É outro cara, mas esse cara vai pedir o que você está produzindo. Tipo, uhum, como assim? Tipo, eu sou o cara que vende, não sou eu. Claro, sou eu, tô fabricando, tenho que vender, né? Não, você só fabrica. Fulano
a
que
minha
vai
perna
vender.
Direita é independente de mim.
É isso, é mais ou menos isso. Eu acho que é um contrassenso nesse sentido, né? Que as pessoas pensam o Banco Central como uma coisa que não tem nada a ver com o resto do governo, e na verdade ele não é. Ele é muito limitado a ação dele, pensando que tudo que ele faz depende do Tesouro, né?
Não, e isso que o Marco destacou, né, é uma coisa muito importante, assim, as técnicas estão associadas às formas de se ver a economia. Mas quando o indivíduo só estuda uma forma de se ver economia, isso fica escondido, né? Isso não é apresentado claramente para ele. Olha, aqui você está tendo esse raciocínio econômico porque isso vem de uma determinada perspectiva de se analisar os fenômenos econômicos ao longo do tempo, mudou dessa forma e tal. Então, assim, é importante estudar a história e o pensamento econômico, é importante estudar as bases filosóficas, né, das correntes econômicas. E eu recentemente vivi uma situação...
Senta que lá vem a história!
Eu tô até com receio de como eu exponho isso, né? Porque eu não quero expor ninguém.
Depois
mas,
o editor
assim,
dá um jeito.
Lá vem, lá vem. Lá vem.
Obrigado, editor. Obrigado,
tem aquele sinal de fazer pim?
Tem.
Não, é que assim, pelo que eu vou falar, se pode entender o que aconteceu identificando pessoas. Mas assim, eu tô fazendo o review de um livro e eu tô tendo uma troca muito legal com a pessoa que editora os reviews de um livro nessa revista. É uma revista muito bacana, assim. E nesse livro, um dos capítulos está fazendo essa discussão, está falando, olha, quando você tem o treinamento de economistas somente na base mainstream, você apresenta para os indivíduos somente a ideologia mainstream. Esse é um dos argumentos, né? Você apresenta valores mainstream, né? Você só está apresentando uma corrente. E eu fiz uns dois parágrafos sobre esse capítulo, um capítulo muito legal, um capítulo muito bacana. E quem edita, né, me devolveu o material e falou, não entendi esse seu argumento, né? Aí eu refiz o argumento e voltou de novo, pô, ainda não consegui entender tal. Até que pelo que foi escrito eu falei, cara, essa pessoa, o que ela não está conseguindo entender é que quando você leciona a teoria mainstream, você leciona uma visão de mundo que está atrelado a uma ideologia, que está atrelado a certos valores, né? E aí, quando eu me dei conta disso, eu lembrei
muito... É a epistemologia de vida que o Cavaga falou, né?
Exatamente, exatamente. Obrigado pela conexão aí. Eu me lembrei imediatamente... da apresentação e consequente texto do saudoso John Henry quando ele ganhou o Veblen Como Wars, que foi no ano de 2017, né? O título da apresentação do texto dele é Brutus is a Honorable Man.
But the second time I have controlled the match.
Bruto é um homem honrado. E isso faz menção à peça do Shakespeare, né, do Júlio César, sobre Júlio César, né, que é quando o Marco Antônio, não o nosso, hein, o nosso é outra coisa, quando o Marco Antônio fala do Bruto para, né, o Júlio César, ele fala, olha, ele é um homem muito honrado tal, e enche, né, o Bruto de certas qualidades, e se sabe que ele é um dos executores, né, do Júlio César mais tarde, né? Tanto que o Shakespeare até cria essa fala, né? Até tu, Bruto, né?
Sim.
Só que o pessoal acha que aconteceu mesmo, né? Que você tem esse relato, né? Mas isso vem da peça do Shakespeare. E o ponto que o Henry faz a partir disso é o seguinte, olha, você tem dois lados aí, né? Você tem o Bruto sendo interpretado pelo Marco Antônio e você tem o Bruto sendo interpretado pelo Júlio César. E com a economia é a mesma coisa, ele vai para uma perspectiva dicotômica, assim, de abordagem mainstream e abordagem não mainstream, abordagem heterodoxa, na qual nós somos os extremistas, né? Ou seja, você tem pelo menos duas visões, né? Você tem pelo menos duas visões. E você carrega essa epistemologia de vida nas duas visões.
Claro.
A heterodoxia tem a sua epistemologia de vida e o mainstream tem a sua epistemologia de vida. E é importante a gente ter consciência disso, né? Que o heterodoxo não é neutro e o mainstreamer não é neutro. Né? Eles carregam visões pré-concebidas e pré-estabelecidas em suas mentes, que são os hábitos de pensamento. Todo profissional tem hábito de pensamento. O economista heterodoxo, o economista ortodoxo também.
E tem pré-concepções sobre as coisas, né? Exato. Eu adoro, assim, eu acho que raramente eu dou um curso, seja do que for, sem falar aquilo que a Joan Robinson fala no Filosofia Econômica dela, né? Dizendo, tem um momento, eu acho lindo isso, né? Ela diz assim, se você não tem ideologia, você não consegue nem fazer pergunta em ciência social. Ou seja, você tem que fazer pergunta, você tem que, né, achar que o mundo deve ser de uma determinada forma, que você depois até pode se convencer que do contrário. Mas para você fazer a pergunta, você tem que ter alguma coisa normativa na tua cabeça, né? E eu acho fabuloso isso que a Joan Robinson coloca. Ou seja, o Felipe está dizendo aí, no meu ver, né, o mundo em que esses economistas atuam, por mais ou menos técnica que você tenha, é um mundo político e não tem como escapar disso.
Uhum, inclusive, esse livro da Joan Robinson foi recentemente traduzido pela editora da Unesp, então é uma tradução muito boa.
Legal.
Fica aí mais, eu estou dando tanta dica no meio do episódio que no final a gente não vai dar dica.
Gente, posso fazer um comentário? Desculpa.
Por favor, vai lá.
Não, uma coisa que me estranha no Banco Central é assim, convivendo com muita gente que trabalha aí com ciência política e políticas públicas, né, eu comecei a estudar, não estudar como pesquisador, mas enfim, a perceber que isso é importante, essa coisa de quando você vai atuar numa área de política pública, é importante que você tenha participação do público em geral, tá? Isso por quê? Vamos lembrar uma tese que eu gosto de atribuir aqui no Brasil ao Bresser Pereira, a tese de que a tecnoburocracia, o burocrata de governo, a tecnoburocracia para ele é mais do que isso. Vamos pensar no burocrata de governo. O burocrata de governo tem seus interesses. Né? O burocrata de governo tem sua ideologia. Né? Então, para que as decisões de governo não sejam só da cabeça dos políticos, dos agentes políticos, ou não sejam só da cabeça dos burocratas, é que você estabelece conselhos com participação da população interessada. Então você tem, eu tenho um colega lá da educação física que estuda conselhos, e é um colega da economia também, né, Felipe, colega nosso, o professor Huasca, estuda conselhos municipais, tem participação em conselhos municipais. Recentemente ele me convidou para uma banca em que eles estudam conselhos municipais de esporte. Né? Aí você tem Conselho Municipal de Cultura, você tem conselho que lida com as questões de política industrial, uhum, no estado, no município, no país, né? Então você quer a participação da população em uma série de áreas de políticas públicas, mas no Banco Central você diz assim, não, peraí, no Banco Central é diferente. No Banco Central
aqui
existe
é
uma técnica, isso aqui é uma técnica sagrada que o público atrapalha. Mas peraí, mas você está exercendo aquilo em nome do público. Né? Então você estabelecer uma discussão pública interessante sobre inflação, desemprego, variáveis macroeconômicas que afetam a vida de todos, né? Ao invés de fazer isso que você faz em outras áreas de políticas públicas, no Banco Central não. O ideal é isolar e pronto. E esse é o nosso hábito de pensamento. Né? O ideal é isolar e pronto.
O Marco citou o professor Huasca, a gente tem um cafezinho aqui com ele, uma entrevista, e há boatos que em breve ele volta aqui, hein? Há boatos.
Há boatos. Eu acho que isso que o Marco pontuou tem um pouco a ver também de como que a ciência econômica ela é entendida, né? A gente já falou aqui algumas vezes nesse episódio sobre ser uma ciência social, mas para alguns economistas isso é bem difícil de entrar na cabeça, né? Eles têm uma séria dificuldade em conseguir entender que a economia é uma ciência social.
Eu acho interessante isso, porque tudo isso que a gente está falando aqui, olha, não tem como... É isso, a Robinson, né? Todo mundo tem uma ideologia por trás, senão você nem conseguiria nem pensar, né? Você não tem como fazer crítica. E tudo isso, que talvez para o nosso ouvinte jovem economista, né? Fala, putz, é verdade, né? O mesmo para o cara da pós, ou outras pessoas. É verdade, mas, cara, isso é um senso comum em qualquer... Tipo, isso não é uma coisa que você tem que falar na ciência política, na sociologia, na antropologia, na filosofia, né? Em qualquer outra ciência social, isso aí já tá dado, né? Então, eu acho muito interessante como a economia foi se construindo, né? Especialmente no século XX, como essa disciplina social aplicada, né? Aplicada e neutra. E aí eu acho que eu tenho que fazer até uma crítica para os próprios historiadores do pensamento econômico, que eles engolem isso quando vão falar sobre a hegemonia da economia neoclássica com o mainstream, né? Por quê? Porque eles falam, qual que é a diferença da economia clássica? Ah, por que que ela virou hegemônica? Ah, porque ela formalizou. Porque ela usou matemática.
Ah, merda, porra!
Então, e o que, que ele está dizendo no fundo? Olha, porque ela se demonstrou alguma coisa técnica e neutra. Uhum. É isso que está lá dizendo, né? E não vai a fundo nas questões sociais, né? De interesses políticos, econômicos e sociais que fazem com que fizeram com que essa perspectiva avançasse e se tornasse hegemônica, né? Então, o cara de história do pensamento econômico, eu conheço várias narrativas assim, vocês também, fica na superfície, que olha para o institucionalismo e fala, olha esses caras institucionais, apesar de não, né? Como o Marco está dizendo, não, olha, os caras são, usam tanta matemática e estatística, Felipe Almeida tem um artigo exato, que é tipo, do Mitchell, né? Era o Mitchell discutindo com o Robbins, não era isso?
Era com o Ivan Fischer.
Com o Fischer.
Né? Um artigo, eu e o Vitor Cruz e Silva.
Porra, sobre estatística, ensinando estatística para o Fischer. É basicamente isso, né? Então, peraí. E é um institucionalista, né? Então, o cara que estava usando a técnica, o cara que estava usando a formalização, né? Então, é muito louco porque por trás dessa narrativa simplista... você tem esses interesses, né? Você tem interesses. E eu acho que isso que a gente tem que aprofundar para chegar nesse Banco Central aí, né? Que está se justificando nesses termos, né? Nesses... Não, é que aqui é técnica, aqui é formalização, né? Aqui a gente não tem ideologia, né? E, na verdade, aquela opção foi uma opção ideológica e está, e historicamente, vamos dizer, identificável. Né, como ela aconteceu.
Você sabe que tem até uma grande treta. Eu não sei se eu posso identificar os indivíduos envolvidos.
Eu também, eu tô louco pra falar uma fofoca aqui, não sei se eu posso.
Na HP Mundial, que é baseado nisso. Um desses caras é o Felipe Mironska.
Uhum.
Um desses caras é o Felipe Mironska. Ele defende o ponto que o Manu já fez aqui, que fala que tem outros fatores. O outro cara, que é melhor não identificar, ele fala isso, é matematização, é a teoria que venceu, é isso que a gente tem que estudar e tal. Ele fica mais na superficialidade. Mas são dois gigantes da HPE Mundial que discutem isso, cara.
É isso.
Veja, eu talvez seja um pouco menos heterodoxo que vocês. Eu acho assim... Eu acho que a economia...
Vamos brigar de novo.
Teve aportes... Não, eu acho que ela teve aportes importantes e uma das coisas que eu acho que ajudou ela a vencer o debate foi que ela entregava de modo muito fácil, e o Felipe uma vez me disse isso, né? Entregava de modo muito fácil, mas muitas vezes, e não mais, às vezes errado, né? Mas entrega um resultado quantitativo, que é muito palpável, é muito fácil para o decisor de política pública tomar decisão com base numa informação tão mastigável e concreta. Então, assim, eu de modo algum jogo fora o mainstream, acho que tem valor pra caramba, acho que estudante de economia tem que estudar, né? Eu gosto de lembrar um dos meus professores lá na UFMG, o Fred, que dizia assim, né? Você tem um trabalho duplo se você quer ser heterodoxo, né? Você tem que estudar o mainstream e estudar a heterodoxia. O cara que quer estudar mainstream, estuda só mainstream, tá bom. Mas assim, eu estou dizendo isso porque eu acho que a discussão do Banco Central tem a ver com isso, mas não é só isso até. Pelo seguinte, porque quando a gente fala de background profissional, a gente está falando para além da teoria. Então falamos de background educacional. Mas profissional é o seguinte, né? O cara que vai para a presidência do Banco Central, se é um cara que vem do sistema financeiro, eu tenho certeza, assim... talvez eu não tenha prova ainda, mas nós vamos recolher. Tenho convicção.
Convicção.
De que esse cara ele vai ser muito mais propenso. Já posso aqui no Paraná, principalmente, né, Manoel?
Virou senador. Senador Cavalieri.
Olha só, esse cara, é lógico que ele é muito mais propenso a aceitar determinados riscos da atividade financeira do que um cara que operou sempre como auditor lá dentro do Banco Central, auditando instituição financeira. Uhum, né? Uhum. É aquilo que eu falei no começo, assim, dos mundos epistêmicos. Sim. Do cara que é auditor e do cara que veio do sistema financeiro, né? Eu não estou nem falando da intenção desse cara, estou falando do modo de pensar.
Claro.
O cara que passou a vida inteira num banco privado, ele vai ser tendente ele vai ter uma tendência a aceitar mais riscos do sistema financeiro do cara que passou a vida auditando instituições financeiras, ou mesmo o acadêmico.
Perfeito.
Tá? Uhum. Esse é um nível da coisa. O outro nível da coisa daí é aquela coisa da porta giratória, ou seja, né? você tem o que, e aí a teoria mainstream, você tem o shadow principal, né, do modelo da agente principal, que é o seguinte, o principal do cara que está lá no Banco Central seria o público, e o cara teria que tomar as melhores decisões para o público, mas existe um principal nas sombras, que é a instituição financeira, que da onde o cara veio, não exatamente a mesma, mas o sistema financeiro da onde ele veio, né, geralmente ganhando altos salários, e para onde talvez ele deseje voltar. Isso é verdade tanto para uma agência reguladora de medicamentos, como uma agência reguladora, sei lá, de petróleo, uma agência reguladora do que você quiser, e para o Banco Central, que regula o mercado financeiro. Então você veja que você tem várias camadas de problema aí numa agência que é completamente independente do quê? Da democracia, como foi demonstrado aí, porque o Lula estava falando, o Lula foi eleito, e o Lula estava falando contra a independência do Banco Central. Ou seja, a independência da democracia tem várias camadas de problemas. Depois a gente pode falar de quarentena, pode falar de... Quer dizer, depois não, porque eu acho que a gente está quase terminando, mas assim, depois em outra hora. Mas se você tem o problema da quarentena, você tem o problema da onde que esses caras vêm, você tem o problema da teoria que esses caras expõem. Então são várias camadas que ser independente, uma instituição pública ser independente da democracia, traz uma série de problemas aí.
Isso, a independência da democracia, esse é o problema.
É, e a independência da democracia, mas é dependente de uma série de outros fatores, né? Por exemplo, né, tudo, toda a nossa discussão aqui está levando para uma dependência do mercado financeiro, o que não é falado. Né? Então funciona como uma sacanagem por detrás das coisas, funciona como vested interest.
O shadow principal, perfeito, Felipe, eu não vou mais utilizar o nome mainstream, vou utilizar o nome institucionalista, é vested interest, não é shadow principal.
É vested interest, é porque eu sou extremista, eu só uso o termo institucionalista.
É isso aí.
Não, é um vested interest, porque, cara, é muito claro, né, o que essas pessoas querem e como elas veem o mundo, né? É muito claro. Para você, por exemplo, o Marco que estuda isso, para o pessoal de ciência política aqui do FPR que estuda isso, né, para qualquer pessoa que vai estudar quem são as pessoas que ocupam as cadeiras no Banco Central, isso fica muito evidente. Né? Agora, no grande público, na mídia, como que a mídia coloca, como que o grande público absorve? É o Banco Central independente. Raramente você consegue ver uma reportagem que qualifica o que é essa independência. Né? Então dá uma sensação assim, olha, o Banco Central é uma instituição financeira independente. Nem é instituição financeira e nem tem a independência do sistema financeiro. Então você fornece uma impressão de algo, né, que está assim, preservando uma série de interesses reinantes na nossa sociedade, né?
E nesse caso da mídia, é o vested interest dentro do vested interest, né?
Porque
os economistas que vão lá, eles são escolhidos a dedo para justamente não magoar o coraçãozinho de nenhum patrocinador.
O mercado, para mim, assim, é uma coisa muito simples, é o setor financeiro. Vamos pensar igual o Keynes pensava, circuito industrial, circuito financeiro.
Ótimo.
Os caras que mandam do circuito financeiro é esse negócio do mercado, que leva uma coisa louca do ponto de vista do Banco Central, que é assim, né? A gente tinha essa instituição da independência do Banco Central, que agora é formal desde 2021, como informal anteriormente, por muito tempo. Né? Por muito tempo o governo não intervia e mantinha. E tinha alguns que diziam, não, mas nem precisa da lei. Né? Nem precisa da lei de independência do Banco Central, porque o Banco Central já é independente de fato, só não é de direito. Né? Então a instituição que foi se tornando a comum do hábito de pensamento dos economistas, vamos falar dos colegas, né? Dos economistas, se torna uma instituição informal e agora se torna uma instituição formal. Né?
Mas nota retórica, Marcão, quando você fala é o setor financeiro, para esse caso, né, a gente não está fazendo um debate aqui sobre o conceito de mercado na economia. O que a gente está vendo assim, quando a mídia se remete ao mercado sobre determinadas mudanças numa economia. O Marco falou, é o setor financeiro. Eu concordo totalmente, e é muito claro, setor financeiro. Mas nota, não é colocado dessa forma.
Não.
É colocado como mercado. É uma entidade. É uma coisa que está lá fora.
Faz, né, as pessoas se sentir parte daquilo, né?
É, e é como se fosse, sim, a alma do sistema econômico. O mercado é o que rege tudo. É o que faz tudo acontecer. Lá, quando, na verdade, você está falando do setor financeiro. Você está falando de um segmento específico do mercado. Um segmento importante, mas é só um segmento do mercado. E o que, que esse, claro, segmento quer? Claro. O que, que esse segmento quer? Os interesses desse segmento, eles são interesses públicos para eles estarem ocupando um espaço público como o Banco Central?
Não, são interesses de um grupo de interesse determinado. Uhum. Né? Uhum. Então, exato, assim, e aí eu volto naquela questão dos conselhos. Por que existe aqueles conselhos? Porque os interesses na sociedade, sobre uma política, tipo de política que eu estudo faz algum tempo, políticas de esporte, né? Você tem os atletas, você tem os clubes, você tem as confederações, você tem os acadêmicos, você tem os políticos, você tem os ex-atletas, você tem um monte de gente, de atores, de grupos de interesse, que cada um pode ter ideias às vezes mais convergentes, às vezes mais divergentes. Então você dialoga com todos esses setores da sociedade para construir uma política pública. E no Banco Central isso não, né? Tem até especialistas em políticas públicas que chamam esse tipo de política pública do Banco Central de política da sala de cirurgia, porque é só o cirurgião que pode ir lá operar o paciente. O problema é que, assim, eles querem que a gente entenda assim, mas não é. Peraí, por que o presidente não pode opinar? Por que o modo de você perseguir uma meta de inflação, ou, né, de você ter ou não meta de inflação, e de você ter uma meta de inflação combinada com outras metas, por que isso só pode ser discutido num grupo de cirurgiões daquela cirurgia específica? Não, isso é um debate que deve, na minha opinião, deve ser público, né? É um debate público. Vamos explicar para o público o que é, certo? Um assunto tão complexo, vamos explicar para o público como é que é e vamos fazer com que esse debate seja público.
Não, interessante é isso, né? Esse processo de construção, um certo ocultismo, né? Que aí vem a mídia, o que o Felipe está falando, o Marco está falando, porque é mesmo ocultar, né, as possibilidades, uhum, da ação democrática.
Perfeito.
É isso aí. Os termos, né? Eu acho muito importante os termos que o Felipe está destacando, né? Independência, né? Mas independência do quê? A independência da democracia. Se falasse independência da democracia, ia ser outra coisa. E é a realidade. Sim. Né? É a realidade. É, então, independência é um valor, né? Ninguém quer ser dependente. Se é dependente, uhum, dependente é ruim, né? Já tá, a gente entende como algo ruim, algo ser dependente de algo. Então, o termo independente se torna algo desejável, né? E poderia haver, sim, um monte, sim, de outros termos que refletem mais a realidade, mas eles, é isso, vão buscar assim. E o mercado, né? Não é o setor financeiro. O mercado, né? Porque o mercado ganha essa aura de algo sagrado. E aí voltamos, né? Já que falamos do vested interest, né? É o mito facilitador, né? É o mito habilitador ali do Duggar. Ele serve para isso, né? Para justificar a ação de certos agentes, né? Dos interesses corporativos, financeiros, né? Utilizando o termo de mercado, né? Ah, o mercado é isso aí. Né? E então é muito interessante como a mídia ela embarca nessa, porque ela é um dos agentes interessados nisso, e aí se oculta as possibilidades de ação democrática. E esse é um serviço que é, vamos dizer, muito bem feito, né? É muito bem feito, ao ponto de, como o Marco destacou, né? Temos aí metade dos economistas estudiosos de macroeconomia monetária no Brasil estudam outras visões alternativas, né? Mas eles não têm participação. E isso não é, né? No Banco Central, isso não é estudado, né? Por que acontece isso, né? Por que isso não é alardeado por aí? Eu fico pensando assim, começou a ter na mídia, mesmo na mídia mainstream ali, gente que pensa diferente, né? Começou a aparecer, né? Pessoas pensando diferente, né? Uhum, e isso é algo que me anima, né? É algo que me anima. Será que estamos chegando a um certo limite no Brasil de ação? E vamos pensar assim, é um tipo de limite político, né? Para a manutenção desses interesses de maneira tão drástica, né? Pensando que foi o governo Fernando Henrique, Temer e Bolsonaro, né? Será que não tem mais espaço, né? Tipo, esses caras também estão pensando em poder, né? Não é só ganho econômico, é poder. Falar, talvez, ó, se a gente for passar da linha, pode acontecer algo que não é do nosso agrado. Vamos mostrar que a gente é mais equilibrado ou algo assim, né?
Mandei. Enquanto você estava falando, eu tô num site de caneca aqui. É, mandei fazer uma caneca preta por dentro, branca por fora, alça preta, escrita assim: Veblenano ortodoxo, institucionalista radical e heterodoxo extremista.
Perfeito.
Mandei fazer essa caneca.
Maravilhoso. Sensacional. Muito melhor do que a caneca do Economia Underground.
Não, essa vai,
essa aí vai,
essa
chegar, vai chegar, vai chegar. Vai chegar. O Oz vai receber a dele
vai
lá.
Vai chegar. Muito bom.
Eu gostaria de lembrar a nossa audiência que nós estamos no Instagram, lá nós somos @economiaunderground, por favor, fique à vontade, seja muito bem-vindo para nos mandar mensagem, comentar em nossas postagens. Marco, você já deve saber, dedicamos essa parte do episódio para mandar abraços ou então apresentar algumas dicas, por favor, fique à vontade.
Ah, beleza, valeu, Fernando. Bom, queria mandar um abraço para os meus colegas aí da Ciência Política que estudam esse tema faz tempo, para o Adriano e para o Matheus, né, que lançaram, organizaram esse livro, né, eu participo de 3 capítulos desse livro, e mandar um abraço e parabenizar, né, que eles organizaram aí Os Mandarins da Economia, né, que acabou de ser lançado. Tá? E eu queria recomendar um outro livro. Eu estou lendo, não terminei de ler ainda, mas estou achando um livro muito legal, que fala justamente sobre essa combinação de como a democracia, ela, e fazer políticas públicas na democracia, é esse equilíbrio entre política e técnica, não pode ser só técnico, né? Que é um livro que foi lançado, acho que já faz algum tempo, pela Gabriela Lota, que é professora de administração pública lá na FGV, e pelo Pedro Abramovay. Tá? É um livro muito legal, eu gosto muito do trabalho da Gabriela. Né? Então fica essas dicas, fica esse abraço. Quero mandar um abraço especial aí para Paula Portela, que acabou de defender então, uma dissertação sobre Banco Central, né? Mostrando que na academia heterodoxos e ortodoxos se equilibram, mas que no Banco Central são só os ortodoxos que dominam. Então mando um abraço especial para Paula, parabéns pelo mestrado e pela dissertação.
Sensacional. Felipe, Manu?
Cara, eu tenho um lembrete, né? E esse lembrete está associado ao seguinte. Se tudo correr bem, esse episódio vai ao ar dia 29 de março. Correto, Fernando? Você me corrija se eu estiver enganado.
Beleza.
E dia 30 vai ao ar a nossa entrevista no podcast Direito e Economia da professora Ana Frazão.
Verdade, né? Maravilhoso.
Então, essa semana tem Economia Underground 2 vezes para vocês,
dupla,
né? Tem a gente aqui, tem a entrevista lá com a professora Ana Frazão, a gente já falou aqui, foi muito legal a entrevista com ela, né? Ela conduziu muito bem, a pauta que ela montou foi muito interessante, e a gente está lá explicando um pouquinho sobre o que é economia institucional. Cara, eu lembro que durante o período de recesso, alguém tinha entrado em contato comigo no Instagram, falando de Economia Underground, eu prometi abraço, depois eu esqueci quem era, tá? Cara, felizmente eu me lembrei, cara, eu me lembrei. Ender, desculpa, quero mandar um abraço.
Pô,
aqui.
Pô, sacanagem com o Ender, cara.
Deixa eu ver até o nome dele certinho aqui, eu não sei agora se é...
Ender.
Ferreira ou Pereira, só um instante. Ender Ferreira, né? Então queria mandar um abraço aí pro Ender Ferreira, ele fala que escuta Economia Underground direto, que adora a gente e tal, Ender, aquele abraço, muito obrigado aí pela sua audiência.
Manu?
Muito bem. Abraço para todos os conselheiros do SEX, do Centro de Engenharia e Ciências
Sociais. Opa, que é isso, cara?
Que é isso? Isso aqui é um podcast família.
Cara, as várias... Na UFABC eu sou professor de economia, e eu estou lotado no Centro de Engenharia e Ciências Sociais Aplicadas. Então, chama, a sigla é SEX, né? C-E-C-S, né? Imagina falando isso fora, né, para um gringo. Né,
que o senhor é um professor
sexy. Eu trabalho
sexy,
no
então.
Sex e eu sou da UFABC. UFABC.
Que mistura, hein? Que mistura.
É, muito bom, muito bom. É isso.
Eu vou mandar um abraço aqui para José Maltaca, PHM Castro e Alexa Estrela, que foi o pessoal que comentou aqui na nossa postagem antecipando o nosso episódio do Coringa, que ainda não foi pro ar, porque a gente tá gravando antecipadamente. Mas é, mandar esse abraço.
No momento que estamos gravando, não foi pro ar, né?
Exato.
Mas no momento que o pessoal tá ouvindo, foi pro ar há duas semanas já.
Já tá velho.
Exatamente.
Muito bem.
Marco, muito obrigado.
Obrigado, Marco.
Mais uma vez. Com
adoro
certeza a gente vai chamar mais
extremistas.
Vezes.
Viva extremismo heterodoxo.
Tem que estar sempre bem acompanhado.
Cara, umas camisetas extremismo heterodoxo seria da hora, hein?
Vamos fazer. Vamos abrir a lojinha do Economia Dragão.
Heterodoxia extremista.
Boa, grande capital. Grande capital dominando. Grande capital dominando.
Tá com tudo.
É isso, pessoal.
É isso
aí,
pessoal.
Uma boa semana a todos e até semana que vem.
Um grande abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau.